Boa noite, irmãos.
Boa noite. Acho que é a primeira vez que eu estou pregando na penumbra. Não é escuridão total, felizmente, né? Mas segundo alguma previsão, parece que vai dar assim escuridão total, então a minha palavra vai ter que ser breve essa noite, para nós podermos sair. E ela está baseada em Gênesis capítulo 21, onde temos uma narrativa muito importante da palavra de Deus. Eu estou conseguindo ler aqui, acho que nem todos, né? Versículo 5: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e tudo aquilo que ouvir, isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, e disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ele saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela ao menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amados, essa noite eu queria falar sobre três meninos e três destinos. Florival vai colocar alguma coisa ali na tela, ainda bem que temos esse recurso ainda, né? Três meninos, os três destinos, que tem muito a ver com a nossa vida, tudo isso que vamos falar essa noite. Dois meninos especificamente são mencionados aqui: Ismael, vamos falar um pouco desse garoto, que tem uma das histórias, uma das experiências mais dramáticas, conforme já acabamos de ler aqui, que está neste capítulo. E pode ser, no caso de Ismael e seus descendentes, os árabes, uma ilustração de inúmeras crianças perdidas, especialmente no mundo árabe, que rejeita Cristo como Senhor e Salvador, crianças que estão errantes pelo mundo afora, sofrendo terrivelmente em guerras, como temos visto pela televisão, Síria e outros países, em severas situações onde muitas crianças estão perdidas e, além de sofrerem tanto, não conhecem e não entraram ainda no caminho da salvação. O problema desse menino aqui, logo após ter nascido o filho de Abraão, que veio depois desse aqui, Ismael e Isaac têm 14 anos de diferença. Abraão deu um banquete a toda a sua parentela, conforme está escrito aqui. E quando o menino cresceu, Isaac, também pai de uma grande nação, os dois são pais de uma grande nação. Ismael, o pai dos árabes, Isaac, o pai dos israelitas. E acontece, segundo vemos nesse interessante relato aqui da palavra, que aquelas duas mulheres se odiavam, até por causa da circunstância dos nascimentos. Abraão coabitou antes do tempo, pecaminosamente, com Agar, não soubera esperar até o momento que Deus iria enviar Isaac, o filho da promessa, e nasceu o Ismael. Sara e Agar, Agar era a escrava de Sara, esta Agar e seu filho, quando já tinha mais idade, tinha o hábito de caçoar, de zombar, no caso do Isaac, o que deixava a Sara muito furiosa. Foi quando ela pediu claramente que Abraão rejeitasse aquela mulher e o seu filho e o mandasse para fora de casa, para que eles não tivessem nenhuma participação das heranças que caberiam unicamente ao filho da promessa, o Isaac. Muito a contragosto, Abraão anuiu ao pedido de Sara para que mandasse embora aquela mulher, até porque o próprio Deus estava mandando isso também, então tinha que obedecer. E a parte mais trágica dessa história que nós acabamos de ler aqui é que mãe e filho saíram de casa para o deserto de Berseba com apenas uma porção de pão e água. Isto significava que lá no deserto, ambos, em poucos dias, estariam morrendo de sede e de fome. Os dois choravam muito lá no deserto. Imagina você se fosse mãe, numa situação assim com o filho, escorraçados da sua própria casa, jogados lá fora para o deserto, para morrer de inanição e sede. E clamavam os dois por libertação. Mas Deus, que amava o menino e amava aquela sua mãe, enviou dos céus um anjo que lhe disse uma palavra de encorajamento com uma bela promessa. Isso aqui, entre parênteses, dá-nos claramente a ideia que Deus ama qualquer povo, qualquer nação, mesmo uma nação que o rejeita, como aconteceu depois com todos os descendentes de Ismael. E uma coisa que toca o meu coração e nos comove é que diz aqui no 17 que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Duas vezes repetida essa frase. A mensagem dessa noite também poderia se chamar, em vez de três meninos, três destinos, e poderia ter um outro título: Deus ouviu a voz do menino. Porque está dito duas vezes aqui esta expressão: porque Deus ouviu a voz do menino. E Deus deu uma palavra de ânimo para aquela mãe que já estava, quem sabe, prestes a morrer, quando disse para ela que estava toda desanimada e cheia de medo e de pavor porque a morte se aproximava. Deus deu uma palavra de alento para ela, de força: não temas, versículo 17, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde está. E logo a seguinte palavra: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Sabemos que o povo árabe no mundo inteiro, espalhado para os países árabes e hoje entrando cada vez mais na Europa, são uma das maiores etnias ou nações do mundo, no caso de religião muçulmana. E eles têm assim o propósito de conquistar o mundo através da sua islamização. Nós cristãos falamos de evangelização, mas eles querem islamizar o mundo inteiro, e muitos atos de terrorismo pelo mundo aí, especialmente na Europa, estão comprovando isto. Então é muito interessante nesse texto aqui lembrar, nesta trágica situação, que Deus ouviu a voz do menino e também daquela mãe. Isso nos faz lembrar também a situação de muitas crianças, não só no mundo árabe, mas também no mundo em geral, inclusive aqui no Brasil, que estão longe ainda de conhecer a Cristo como Salvador e o Senhor. E um texto da palavra em Lamentações 2:19, muito forte, muito candente, muito especial, aplica-se diretamente nessa situação, especialmente pensando no mundo perdido e nas crianças. Deus tem um interesse muito especial nas crianças. Imagina, só através desses dois aí, ele levantou duas grandes nações, a nação árabe e a nação israelita. O texto de Lamentações 2:19 diz assim, e eu creio que isso deve ser obedecido por todos nós quando orarmos pelas crianças. Porque aqui diz, levanta-te, clama de noite em princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Não precisamos pensar só no mundo árabe, no mundo de crianças como um povo em geral que não conhece a Jesus. Aqui mesmo em nossa cidade, em nosso país, em nosso bairro, há muitas crianças perdidas, crianças que vão catar lixo na frente das nossas casas à procura de comida, como eu vejo lá no meu bairro mesmo. Então, essa palavra se aplica a todos nós, que nós devemos levantar nossa voz e clamar de noite a favor dessas crianças e dessas famílias. Quantas mães e pais que estão aqui podem testemunhar, como eu também, não é? Que Deus ouviu sua oração a favor de seus filhos. Eu mesmo sou uma prova disso e posso testemunhar de minha querida mãezinha, já tenho contado isso para outros aqui, que ela orava para ter um filho pastor. E quando eu me converti aos 14 anos de idade e disse isso para ela, imagina a alegria, porque Deus estava atendendo a oração da minha mãe. E assim como Deus ouviu o clamor daquela mãe pelo menino Ismael e do próprio Ismael também, Deus está pronto para ouvir o clamor de qualquer mãezinha que está aqui, pelo seu filho, de qualquer papai que está aqui, intercedendo pelos seus filhos que ainda não conhecem a Jesus ou que porventura estejam desviados do caminho do Senhor. Tem uma lista que de vez em quando oro junto com a minha esposa, e muitos irmãos estão fazendo isso, por jovens entre nós que estão desviados, trazendo uma grande dor aos seus pais. E levantando esses pais um clamor para que o Senhor mude o curso dessas vidas e eles voltem-se para Jesus. Então este problema está muito perto de cada um de nós. Tantos filhos que ainda não se entregaram a Jesus, que pode estar morando dentro da tua casa, como filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor. Assim como Deus tinha um plano para aquele menino, Ismael, para vir a se tornar o pai da grande nação árabe, porque diz ali no texto que nós lemos, eu farei dele um grande povo. Coisa que se cumpriu literalmente desde aquele tempo, e hoje os árabes superam em longe a população dos israelitas. Mas Deus tinha também um plano, eu diria mais lindo, mais especial, com o segundo filho de Abraão e Sara, Isaque, aquele que foi chamado o filho da promessa, aquele, tanto pai como seu filho, que recebeu uma palavra tremenda da parte de Deus quando Isaque estava para ser sacrificado pelo seu pai Abraão. Deus interviu de modo sobrenatural. O pai já estava a ponto de matar aquele filho da promessa, porque ele tinha ouvido que era uma palavra de Deus, não titubeou, e como acima de tudo ele queria agradar a Deus, por mais difícil ou terrível que fosse o que Deus estava dizendo, o anjo naquele momento segurou a mão de Abraão e ele não fez aquilo que Deus estava mandando antecipadamente. E logo Deus diz ali para o Abraão: não lhe faças mal, porque em ti e neste menino serão benditas todas as nações da terra. Essa é uma das mais lindas promessas da Bíblia com respeito àquele povo que Deus iria formar através da vida de Isaque. E quando a gente vê aquilo ali acontecendo, como nosso querido Moisés nos lembrava há pouco aqui numa pregação breve que ele trouxe, aquele momento ali que Abraão estava para sacrificar o seu filho único, era uma figura bem clara. Aquele altar que ele tinha levantado com aquelas pedras para sacrificar seu filho, uma figura bem clara da cruz no Antigo Testamento. Amém? Com uma grande diferença: Abraão não precisou matar seu filho. Deus o poupou. Mas no caso de Jesus, é dito o contrário. Aquele que não poupou seu próprio filho, não é, Henrique? Mas por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas? Era necessário aquele sacrifício. Ali está então a cruz no Antigo Testamento e mostra, né, como Deus, através deste menino escolhido por Deus para formar a grande nação hebraica, a grande nação israelita, mostra mais uma vez e de um modo muito especial como o Senhor tem um carinho muito especial pelas crianças. Teve com Ismael, teve com Isaque de um modo ainda mais intenso, por causa de todas as promessas de Deus que iriam se cumprir através daquele menino. E quero dizer também para cada pai que está fazendo a sua função em casa: leve, quanto mais cedo possível, o seu filho a conhecer Jesus, a recebê-lo no coração, a entregar seu filho a Cristo. Encerramos hoje de tarde aqui um treinamento para professores, durante 3 domingos consecutivos, mas sempre repetimos para os professores: vocês estão fazendo um belo trabalho aqui. Deus enviou 40 jovens da nossa congregação, principalmente adolescentes, para nos ajudar neste trabalho. E nós somos muito gratos a Deus. Mas sempre dizemos para os professores: o mais importante ainda é que vocês, que só ficam 40 minutos com essas crianças aqui, uma vez por semana, é o trabalho que os pais destas crianças estão, devem pelo menos estar fazendo em casa para conduzir seus filhinhos a Jesus. Sempre é bom lembrar aquela palavra básica de Cristo, né, que eu não canso de falar, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino de Deus. Então, se Jesus fala dos pequeninos que creem em mim, as crianças têm uma vantagem que o velho, que o adulto, que os jovens não têm, porque a maioria das pessoas, quando passa da adolescência, começam a ficar com o coração cada vez mais endurecido. E o momento é muito propício, especialmente para os pais dentro de casa, a levar seus filhinhos a Cristo até os 10 anos de idade, pelo menos. Eu costumo dizer que a fase de ouro da evangelização das crianças é do 0 aos 7 anos, ou até 10. Se o trabalho for bem feito ali, se a palavra for bem inculcada no coração, se os pais ensinarem desde a mais tenra infância o caminho em que as crianças devem andar, aquela promessa vai se cumprir. Não vão mais se desviar desse caminho. Amém? Isso mostra assim o grande interesse, o grande amor que ele tem para as crianças, querendo que todas venham a conhecer a verdade do Senhor. O propósito eterno de Deus, amados, também explicado em Efésios 1, vai se manifestar num plano particular e perfeito para cada um de nossos filhos. Quero colocar o terceiro menino. Já não aparece mais nada, Márcio?
Não.
Né, Florimão? Nem ali, né? Foi tudo. O terceiro que faltou ali foi João Batista. Esse outro menino, escolhido por Deus de uma maneira maravilhosa. Quando ele estava para nascer, os parentes de Isabel e Zacarias, que eram seus pais, diziam: o que virá a ser esse menino? O que virá a ser esse menino? Ele vai ser o que Deus queria que ele fosse. E assim vai ser com cada um de nossos filhos, que nós intercedermos por eles e clamarmos e pedirmos pela vida deles. E se conhecerem a Jesus Cristo, eles vão ser também, pela fé nós declaramos, servos do Senhor.
Amém.
Amém? O que será desse menino? As pessoas estavam atônitas, já cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E Maria, quando foi visitar Isabel, no abraço mais lindo que já houve sobre a terra, que eu imagino, que foi esse daquelas duas mulheres de Deus, quando se abraçaram e o bebezinho Jesus tremeu no ventre de Maria, e o menino cheio do Espírito Santo, João Batista também. Então, através deste menino João Batista, Deus passou a mostrar um propósito maravilhoso, porque foi ele que foi preparando o caminho do Senhor. Ele que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E quando o Senhor apareceu na praia, imagino que fosse numa praia, e ali João Batista viu pela primeira vez aqueles bebezinhos que já se conheciam, né, desde criança, porque eles eram primos, né? Foi maravilhoso quando João Batista, cheio do Espírito Santo, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali estava se cumprindo um novo propósito de Deus, porque através de Jesus nasceu a igreja. Então João Batista indiretamente se tornou também o pai desta nação, porque ele foi o profeta que anunciou também o nascimento desta grande nação que hoje está em quase todos os países da terra, que é a família de Deus.
Amém.
Que é a igreja do Senhor. Nos parece então que João Batista ainda manifesta algo superior a Isaac e a Ismael, por causa do grande chamado deste menino e por causa que foi ele que nos apresentou Jesus naquele tempo. E hoje toda a igreja de Jesus está aí, sendo gerada por Deus, crescendo e expressando o propósito de Deus para o mundo. Quero ainda citar rapidamente as palavras que Deus disse para Agar, quando perguntou para ela lá em Números 21, o que que tu tens, Agar? Ela parecia que estava terrivelmente deprimida, como que o anjo dissesse para ela: para de chorar, mulher. Olha que a promessa que Deus está te dando. Vai fazer desse menino também uma grande nação. Não pensa que tudo está perdido. Tu não vai morrer, não. Deus vai salvar o teu filho. Deus vai guiá-lo. Não temas. Depois de dizer, que tu tens, Agar, ele disse para ela, não temas. A gente sabe que o medo produz tormento. Então aquela palavra do anjo do Senhor, né, certamente deu um grande alento, um grande ânimo para aquela mulher, não é? E aí ela foi correspondendo e logo Deus disse para ela, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. E eu quero aplicar essa palavra aqui especialmente para o pai e para a mãe. Não temas de executar a tarefa maravilhosa que Deus deu para ti. Ainda que te pareça muito difícil educar e criar um filho nos caminhos do Senhor. Não temas porque Deus está contigo. Diz que essa expressão, não temas, aparece pelo menos 365 vezes na Bíblia. Ou seja, cada dia do ano. Já pensaram nisso? Maravilha. Todos os dias Deus dizendo para nós, não temas. E especialmente para os pais. Ergue-te, mamãe. Ergue-te, papai. Levanta o rapaz. Levanta o teu filho. Segura-o pelo caminho e conduze-o. Em primeiro para o caminho da salvação. E logo após para o caminho da edificação. Edificando os teus filhos para que eles se tornem aqueles cidadãos de valor no reino de Deus. Amém?
Amém.
Gosto de dizer também que as crianças não são apenas o futuro da igreja. As crianças já são igreja agora, são o presente. E elas estão sendo edificadas e há muitas crianças, como eu tenho ouvido testemunhos, que têm levado e trazido os amiguinhos para Jesus, que passam a frequentar aqui as nossas reuniões e há casos maravilhosos de crianças, até entre nós, que levaram seus pais a Cristo. Conheço alguns casos maravilhosos entre nós. Isto prova como Deus pode usar com poder e graça as nossas crianças por onde for que elas estiverem. Então a minha conclamação é para que cada mãe, cada pai faça aquilo que Deus está pedindo. Com a cooperação de toda a igreja, com a cooperação de todos vocês, na edificação das nossas crianças. Esse trabalho não é exclusivo de adolescentes e jovens. Graças a Deus, Deus tem levantado muitos pais entre nós que têm nos ajudado nos retiros de edificação das crianças. E eu quero dizer para a igreja que esse trabalho é de vocês todos. Pode dizer amém?
Amém.
Todos têm responsabilidade. Não só os pastores, não só os exploradores, não só os pais. Não só os professores, mas toda a igreja deve ter interesse no trabalho das crianças, interesse no trabalho dos adolescentes e dos jovens, para que essa geração que Deus está levantando cresça cada vez mais e manifeste a glória de Deus.
Amém.
Amém.
A minha intenção no final dessa palavra era nós cantarmos um salmo, que é o Salmo 78. Nós iríamos ensaiar com as crianças para, enquanto a igreja estivesse cantando esse salmo, elas viessem entrando aqui para o palco e as professoras e tios iriam fazer que elas cantassem aqui na frente também alguns cânticos, né? Mas essa parte, para a tristeza das crianças que estavam esperando isso, não vai poder sair essa noite por motivos óbvios, né, Moacir? Então é isso mesmo. Nós vamos ter que encerrar aqui. Quantos conhecem esse salmo? Dá para nós cantar assim, meio na penumbra? Então vamos se levantar. Música é meio difícil? Vou ver se... Ô Samuel, tu sabe. Camila, eu tinha falado com a Camila. Eles podem nos puxar. Salmo 70, nós ia botar a letra, mas nem isso dá, né? Eu tenho então uma coisa na minha história da vida de pastor. Primeira vez prego no escuro. Legal, né? Mas a luz está na minha vida, na nossa vida, de nós todos. O Moacir me perguntou antes, por que tu não prega sobre a luz do mundo? Podia ter sido, né?